Agora falamos com a Ana Aguiar sobre o que está acontecendo do lado de fora. A Ana deu uma conversada com os sindicatos que estão fazendo um protesto na frente da Assembleia Legislativa, conversou com o Sindicato dos Engenheiros e também o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Água do Rio Grande do Sul. O que eles pedem, Ana Aguiar?
Eles pedem mais tempo, como disse o Everton, né, para análise e até apresentação de uma proposta alternativa, Ricardo, que garanta, então, um investimento próprio do superávit da própria empresa da Corsã para que, dentro desse prazo de 12 anos, seja possível se enquadrar nessa lei do marco de saneamento que a gente tem aqui no Brasil. Então, pelos próximos 12 anos, teríamos tempo para fazer, vamos dizer assim, um investimento e também reforçar até as práticas público-privada e parcerias que podem ajudar a Corsã, como temos em outros estados e outros países, inclusive trata da Argentina ou também outros lugares do mundo que tem esse tipo de investimento da iniciativa privada em cima dos serviços públicos. Outra alternativa também queria se perder com a privatização é o próprio investimento federal, Ricardo, que é muito importante porque, sendo uma empresa pública de prestação de serviço, é possível justamente fazer esse incentivo ou até pedido. Por exemplo, recentemente o STF autorizou, né, o aporte aí de R$1 milhão justamente para tentar equilibrar as contas e desafogar a Corsã. A gente conversou com o presidente do Sindiago, o Arlisson Wunsch, e ele garantiu que a privatização das operações também vai gerar prejuízo aos consumidores de todo o Rio Grande do Sul, pois a empresa vai perder o seu caráter público e, com isso, as diversas isenções federais que hoje possui não serão, então, mais possíveis, e tudo isso vai acabar aonde? No bolso do consumidor. Vamos ouvi-lo.
Direto de prejuízo aos usuários é o aumento da tarifa. Mesmo que o presidente da Corsã, o Barbuti, venha e diga que a tarifa não vai aumentar, ela vai aumentar sim, porque a Corsã hoje, ela goza de imunidade tributária. Imunidade tributária significa que não paga impostos federais. Por ser uma empresa pública e prestação de serviço pública, no momento que for privatizada, no momento que tiver uma ação somente vendida, automaticamente ela passa a pagar impostos e esse imposto é repassado para a sociedade.
Na visão do presidente também, né, tudo é uma falta de interesse político, porque existem interesses econômicos maiores dentro desta causa. Ele até afirmou aqui que o que falta à Corsã são recursos, não são recursos, mas sim gestão. Sabemos que existem interesses maiores políticos e econômicos do governador Eduardo Leite para esta privatização, porque ele foi eleito com a promessa que não iria privatizar as empresas públicas, mas parece que elas não estão se cumprindo. Foi a opinião dele. Até para João Leal Vivian, que é diretor de negociações coletivas do CNGRS, ele fala que existe a possibilidade de manter as atividades da Corsã com os recursos da iniciativa privada através dessas parcerias. E ainda que o reinvestimento dos recursos próprios da empresa, que hoje geram superávit, são superavitárias há 18 anos, elas seriam então capazes de manter a empresa pública. Um membro do Sindicato dos Engenheiros pontua que a transição dessas operações do público para o privado podem gerar então inúmeros problemas, pois serão mais de 317 contratos a serem assinados com cláusulas e pedidos específicos de cada região aqui do Rio Grande do Sul, porque afinal são 317 municípios atendidos hoje pela Corsã. E o que a gente viu mais cedo nessa reunião entre prefeitos é que existem alguns e muitas dessas regiões, elas acabam não gerando lucro. Então, qual seria o interesse de uma empresa privada, né, em garantir a assistência e um serviço essencial que é a água? Vamos escutar o que disse João Leal Vivian.
A gente está trabalhando com 317 municípios, né? Concessões, contratos que a Corsã tem com os municípios. Então, não é um contrato, uma concessão. Então, tem que estar muito bem detalhados os objetivos e as propostas. Por quê? Porque a Corsã vai ter que negociar com 317 municípios. Ela sendo pública é um cenário, ela sendo privada é outro cenário. E uma empresa privada já tem que licitar, já tem que estar uma situação assim, muito tranquila, não? Do relacionamento da Corsã com os municípios.
O presidente do Sindiago, ele fez um cálculo rápido aí nessa conversa que a gente teve com ele e explicou como seria possível, então, nos próximos 12 anos, garantir todo o investimento necessário para que a empresa, então, a empresa pública hoje de prestação de serviço, cumpra todas as obrigações do marco legal do saneamento básico nesse período.
18 anos que a Corsã dá lucro para o estado do Rio Grande do Sul. Ela é superavitária. E esse lucro totalmente é reinvestido ou no estado do Rio Grande do Sul, através do caixa único do estado, e o governador, como acionista majoritário, tem direito a dividendos para fazer saúde, educação e segurança, ou diretamente no saneamento do estado do Rio Grande do Sul. A Corsã, no ano passado, deu um lucro de 480 milhões de reais. E este ano projeta mais de 700 milhões de reais. Então, uma conta bem simples. O governador e o presidente da Corsã dizem que faltam 10 bilhões para fazer saneamento. Se nós colocarmos uma média de 500 milhões de lucro por ano, vezes os 12 anos que faltam, nós teremos aí quase, nós teremos 6 bilhões de reais, ou seja, mais de 50% com recurso próprio da companhia.
E ele ainda fala, né, que se houvesse a intenção de justamente garantir um diálogo, seria possível pedir às instâncias federais esses recursos que faltariam nessa conta para manter a empresa pública, mas esse parece não ser o interesse, né, do governador do estado, Eduardo Leite, na opinião do Sindiágua. E essa manifestação começou bem cedo, viu, aqui na capital, Ricardo. Só para a gente, então, refrescar a memória do ouvinte, ou quem não estava aqui circulando pelo centro, os manifestantes se concentraram por volta das 10 horas no Largo Glênio Pérez, em seguida partiram encaminhada pela rua Siqueira Campos até aqui a Caldas Júnior, onde ficaram na sede estatal por um tempo, fizeram um abraço simbólico e agora estão justamente em frente à Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul para, então, acompanharem essa votação. Eles pediram para participar desse encontro, mesmo híbrido, né? Tem muitos presentes lá, mas foram impedidos justamente porque a desculpa foi a questão da pandemia, mas também que a situação teria que ser tratada diretamente com os políticos envolvidos e que não haveria pressão ou até mesmo alguma situação comprometedora que atrapalhasse a votação. Então, todos eles aguardam nesse momento fora da Assembleia e ficarão até o final desta votação ou até mesmo que se interrompa, né, essa votação pelo tempo, porque está sendo bastante difícil, né? A gente vê que até entre os políticos está tendo bastante discussão e as justificativas dos votos estão sendo bastante longas nesse momento.
Então, não houve permissão de entrada dos sindicalistas na Assembleia?
Não.
Obrigado, Ana Guiar.